106,1. Rua Major Pedro Alcântara, 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais FM. Mais Justiça.
Mais Justiça.
Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1, estamos também ao vivo através da TV Mais nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar das seguintes formas: você acompanha o programa Mais Justiça lá no nosso portal maisfm.com, acompanha lá nas nossas redes sociais através do nosso Facebook, coloca lá na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Você assiste o programa, compartilha, interage conosco, manda aí a sua pergunta, a sua colaboração é sempre muito bem-vinda. Tem uma outra forma de acompanhar também o programa em tela cheia, através da TV Mais. Você acessa o nosso canal no YouTube, coloca TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai encontrar facilmente e assiste no conforto do celular, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Também dá para interagir conosco, manda lá a sua dúvida, a sua sugestão. O programa é inteiramente seu. E olha só, dá para acompanhar também, claro, pelo Radiosnet, na frequência 106,1, tradicionalmente falando. Dá para você mandar as suas perguntas a partir de agora através do nosso WhatsApp, 883581-2171. Esse é o nosso principal canal de contato direto com você, ouvinte, você internauta. 883581-2171. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao advogado que já está conosco, Dr. Jean Braga. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, falar sobre direito trabalhista, sobre verbas rescisórias, um tema sempre importante, né? O direito do trabalho realmente é algo importante e necessário que a população tome conhecimento. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos escutam pela Mais FM. Sem dúvida, o direito do trabalho, ele faz parte do nosso cotidiano, né? De todas as pessoas que têm vínculo de emprego e trabalho, né? É quem rege as irregularidades eventualmente provocadas na relação, né? Quem corrige essas situações e, enfim, é quem indica de como as relações devem ocorrer entre empregador e empregado.
Exatamente, né? Muitos são os processos que estão tramitando aí na Justiça do Trabalho. Que bom que ao menos é uma justiça um pouco mais célere, né? Em comparação com outros processos, conseguem aí ter uma resolutividade mais fácil, mais rápida. E por isso também a importância de não desistir. Havendo um problema, havendo uma demanda trabalhista, procurar um profissional advogado para tentar resolver o mais rapidamente possível, não é isso?
Sem dúvida, Daniela. Hoje, de todas as justiças, incluindo aí a esfera estadual e a federal, que inclusive a Justiça do Trabalho é na esfera federal, é a justiça especializada que mais célere, né? Que realmente nós temos um trâmite satisfatório de processos.
Muito bem. O tema de hoje, a gente vai falar, claro, direito trabalhista é um tema muito amplo, então a gente escolheu aí algum subtema para poder abordar no programa de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre verbas rescisórias. O que significa isso, né? A situação onde você foi dispensado, existiu ali, portanto, a finalização do contrato de trabalho. E aí, quais são os seus direitos com relação ao que você vai receber? Primeiro, doutor Jean, é importante lembrar que existem vários tipos, né, de rescisões, existem vários tipos de dispensas trabalhistas atualmente.
Sim, sem dúvida. Falando aqui das relações regidas pela CLT, né? Nós temos a mais comum, que é a demissão sem justa causa, né? Que é aquela que o patrão tem a autoridade de fazer de acordo com a necessidade da empresa, sem ter que justificar a dispensa do empregado, né? Aí nós temos aquela que é a chamada justa causa, né? Que inclusive ela é elencada na CLT, as situações em que permite-se que o empregador aplique a justa causa ao empregado, né? E ali ele vai ficar sem poder receber várias verbas rescisórias, né? Temos também a rescisão indireta, que é aquela que quando a empresa deixa de cumprir alguma daquelas regras, né, que regem a relação, ela dá abertura para o empregado pedir a rescisão indireta, que gera os mesmos direitos da rescisão sem justa causa. São muito as bem. Principais, né, essas aí.
A gente sempre ouve falar sobre, quando vai falar sobre rescisão contratual, sobre direito de trabalho, no que antes era o chamado acordo, né? Era um acordo, mas agora é legalizado, inclusive, né? Há alguma diferença, sim. Mas aquele acordo que se tinha no passado, onde era contabilizado como uma demissão sem justa causa, mas, na verdade, era o empregado que pedia para sair. Hoje é um pouco diferente, né?
Na verdade, em off, nós sabemos que isso ainda ocorre, né?
Ainda ocorre.
É assim, o empregado, por uma necessidade, né? Ele conversa com o patrão, uhum, e faz esse tipo de acordo, né? Ele tem uma diminuição nas verbas que teria para receber, né? Finge que recebe mais ou menos isso, né?
Devolve.
E aí, só que isso aí configura uma fraude, né? Que se for, se for percebida pela Caixa Econômica ou pelo INSS ou pelo Ministério do Trabalho, vai trazer prejuízo para ambos, né? Por que que é fraude? Porque se você pede demissão, você não, por exemplo, você não tem direito a receber seguro-desemprego, né? Uhum. E com esses acordões aí que existem, né, existe essa fraude contra o governo federal, que é o recebimento do seguro-desemprego, né, e o saque do FGTS,
certo,
né, que só seriam possíveis com a rescisão sem justa causa.
Sem justa causa. Infelizmente o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Mas aí, doutor Jean, para cada tipo de rescisão que o senhor está falando, as verbas rescisórias são diferentes, né?
Sim,
os valores,
sim,
que o cidadão vai receber são diferentes.
Sim, sim. Quando o empregado ele é demitido sem justa causa, começa pela questão da multa que a empresa tem que pagar para ele, que é 40% referente ao saldo que ele tenha depositado na conta vinculada do FGTS.
Certo. Né?
Além disso, ele vai ter direito ao recebimento do aviso prévio, né? Que é aquele que, em tese, se utiliza para procurar outro emprego. Ele passa ali uma jornada com o tempo reduzido ou com dias reduzidos.
Ou,
né,
pode receber em espécie.
Exatamente. Valor, né?
Né? Não há necessidade de pagar ou trabalhar durante
isso,
esse período.
Exatamente. E também tem a questão do seguro-desemprego, como já falamos, né? Das férias proporcionais, que são aquelas que ele trabalhou durante até o período da rescisão. Uhum. E, por exemplo, você trabalhou 6 meses no ano, né? Aí vai sair do trabalho, foi demitido sem justa causa, aqueles 6 meses ele entra na rescisão, né? Além de outras, né? Saldo de salário, enfim. São várias verbas que a rescisão sem justa causa proporcionam direito ao trabalhador de receber.
A rescisão com justa causa, como é que fica?
Já com justa causa, você vai perceber apenas o saldo de salário, que são os dias trabalhados naquele período que você foi demitido, né? E vai receber as férias proporcionais, né? Não vai poder sacar FGTS, não vai receber seguro desemprego, não vai receber aviso prévio. Fica uma rescisão bem resumida, né? E bem prejudicial ao empregado.
No caso, quando o cidadão pede para sair, né? Quando o trabalhador pede para sair, entra nas mesmas regras da rescisão com justa causa?
Sim, são praticamente os mesmos direitos, né? Ele não vai poder sacar FGTS, não vai receber seguro-desemprego, vai receber férias proporcionais, 13º proporcional, não tem aviso prévio, recebe o saldo de salário também. Mas, assim, o mais importante é que o pedido de demissão, né, não onera o empregado com relação ao que uma demissão por justa causa, que seria uma falta grave que ele teve com o empregador, né, para receber a justa causa, aconteceria.
Pronto, vamos chegar num ponto que a gente queria comentar, doutor Jean. Explicamos aqui, né, o senhor explicou aqui os tipos de rescisão, né, para cada uma um valor diferente. E aí, se de repente o patrão colocou lá que a demissão daquele cidadão vai ser com justa causa, mas ele avaliou a situação, viu que não há necessidade disso, ele pode voltar atrás?
Pode sim, até que o acordo seja homologado no Ministério do Trabalho, ele é perfeitamente alterável, né, pela empresa, pelo próprio empregador, né, e ele pode a qualquer momento fazer a alteração, até porque quando você demite com a justa causa, você tem que ter a comprovação da justa causa.
Certo, tem que ter um motivo,
sim. Sob pena de haver uma reversão na Justiça do Trabalho, inclusive com reparação, né? Além das verbas que o empregado teria direito a receber, ele pode também pedir uma reparação pela demissão injusta, né, que lhe causou com certeza constrangimento, se não perante todos, mas perante pelo menos aqueles colegas de trabalho, enfim.
É, justamente essa situação. O inverso também pode acontecer. Se de repente o cidadão sentir que ele foi demitido de uma forma que não era a normal, que não era a permitida, ele vai poder reaver também esse valor, sendo se ele conseguir ingressar com algum processo contra a empresa ou contra o patrão diretamente, certo?
Sim, ele vai pedir a reversão, né, na Justiça do Trabalho, vai entrar com a ação, reclamação trabalhista, pedindo a reversão da despedida.
E mudando o tipo de rescisão.
Isso, de justa causa para rescisão sem justa causa, e ele sendo vencedor, toda aquela situação vai ser reparada. Ele vai receber o seguro-desemprego, vai poder sacar o FGTS, né? E, enfim, todos os direitos inerentes, inclusive com a possibilidade da reparação.
E aí também a necessidade de provas, né? De comprovar
sem dúvida.
Que ele foi demitido com justa causa, mas que não deveria.
Sem dúvida. Nessa situação judicial, né, se você demite por justa causa, o ônus da prova vai ser seu, empresa. Você demitiu por justa causa, então comprove que houve, né, aconteceram fatos que justificaram aquela demissão mais gravosa para o trabalhador.
E aí, doutor Jean, diante, como o senhor falou, né, foi homologado, foi assinado, já foi decidido, o patrão decidiu, o empregado assumiu que houve aquela demissão por justa causa ou sem justa causa. Mas aí ele percebeu depois que recebeu os valores, que não era daquela forma, que não deveria ter aceitado aquele tipo de demissão. Ele vai poder ingressar na justiça ou de forma administrativa para reaver algum desses valores?
Administrativamente não, mas ele vai ter 2 anos após a demissão, ele tem até 2 anos para buscar a Justiça do Trabalho.
Certo.
Para fazer com que a rescisão seja de acordo com o entendimento dele ou não. O juiz vai decidir com a instrução processual. Mediante as provas, as testemunhas. Mas aí, partindo dessa questão aí, se passar de 2 anos da demissão, ele não vai mais poder reclamar, nem judicialmente, nem de forma alguma.
Até porque a gente sabe, né? A justiça tem prazo, eles estão aí justamente para, no mínimo, organizar a coisa, né?
Sim.
Para que cada um tenha, de fato, esse período que possa ingressar aí com algum fato contraditório. Com relação, doutor Jean, à assinatura do termo de rescisão, né? O cidadão está ali na dúvida, será que eu estou recebendo o que é meu de direito? qual a sua orientação quanto advogado, caso o cidadão tenha dúvidas no que ele vai receber?
Daniela, geralmente, né, eles são acompanhados de sindicatos, ou se não, eles têm o Ministério do Trabalho, onde inclusive é homologada essa rescisão. Né? Ele vai até lá acompanhado de
qualquer categoria,
pessoa da empresa, isso. Os regidos pela CLT, uhum, pelo menos, geralmente eles têm. Mas eles também têm a opção de procurar um advogado ou um contador de, uhum, sua confiança, né, e pedir para que confira se aquelas verbas estão de acordo, né, com o período em que ele trabalhou, com o valor que ele recebia, né, para que não pare nenhuma dúvida. E havendo algum equívoco, ele pode informar a empresa e pedir a correção, e em não sendo atendido, buscar judicialmente a correção dos valores.
Hoje em dia, quem faz esse cálculo das verbas rescisórias é o próprio setor de RH da empresa, né? Antigamente havia necessidade de um contador, era uma coisa mais burocrática, mais demorada. Hoje em dia foi mais facilitado?
Com certeza hoje, com essa situação tecnológica, né? As empresas hoje, elas têm sistemas que já fazem essa rescisão, creio eu, que até de forma automática, você insere os dados lá e eles já te dão a rescisão pronta. Mas é uma coisa simples de ser feita, qualquer contador faz, qualquer auxiliar de contabilidade hoje, ele tem capacidade de fazer uma rescisão. Né?
Muito bem. E aí, com relação aos prazos do recebimento dos valores das verbas rescisórias, né? O cidadão assinou os papéis, os valores, ele já tem conhecimento, está tudo ok na opinião dele. Em quanto tempo a empresa deve pagar esses valores?
Daniela, salvo engano, eu acho que são 10 dias. Tá?
Eu acho que eu pesquisei isso mesmo, 10 dias.
10 dias, né? Né, isso para efetuar o pagamento do
10 dias úteis,
da rescisão, né? Exatamente.
O prazo é curto porque, de fato, né, já houve ali a quebra, já houve ali a saída daquele cidadão, então, de fato, o cidadão precisa daqueles valores para continuar a vida, né?
Na justiça nós classificamos isso como verbas alimentares. Essas verbas são as verbas mais urgentes, que dão urgência aos processos trabalhistas, inclusive, né? Porque elas são verbas alimentares, são verbas que o trabalhador utiliza para se manter a si e a sua família. Então toda verba referente, ela tem urgência,
é garantir a subsistência, né?
Sem dúvida.
Uma outra coisa também que a gente precisa saber, doutor Jean, é com relação aos descontos. O que deve, o que pode, o que é permitido ser descontado nesses valores que o cidadão vai receber quando há a sua demissão?
Pronto. Na rescisão, o que você disse com relação do empregado dever à empresa.
Sim, quais situações é possível descontar do valor que o trabalhador vai receber?
Pronto. Olha, se o empregado, por exemplo, ele pede um adiantamento ao patrão, e nesse intervalo, né, acontece a demissão, né, é possível que o empregado faça o desconto, né, dos valores que ele está devendo lá para a empresa na rescisão. Não teria nenhum problema quanto a isso, né? Desde que o empregado também reconheça que deve e concorde com o desconto. Uhum. Porque o empregado, se ele questionar, olha, eu não estou devendo isso e tal... Então, complica, né? Não dá para se descontar se a pessoa não reconhece a dívida. Mas havendo o consenso, o reconhecimento da dívida e a concordância, é perfeitamente possível o desconto na rescisão.
Lembrar porque, de fato, existe, né, a possibilidade de alguns valores serem descontados e aí o cidadão fica se perguntando, era para receber X mais Y, recebeu só X, o que é que está acontecendo? Mas aí o inverso, o que é possível
Inclusive, esse desconto ele deve constar na rescisão, tá?
Tem que estar lá
pra,
no papel.
Exatamente, okay. Ele vai descrever lá, referente a que foi aquele desconto, para que no final, onde chegar no valor líquido a pagar, se tenha como identificar por que é que o valor diminuiu.
Muito bem. No caso de valores fora esses 40% da multa rescisória, FGTS e tal, a gente lembra das situações na questão de horas trabalhadas, horas extras.
Sim, sem dúvida.
Tudo vai entrar como verba trabalhista.
Tudo. Inclusive as horas extras habituais, né, aquelas que são prestadas em continuidade, por exemplo... Eu trabalho toda semana, eu presto hora extra. Elas vão integrar seu salário na hora da rescisão. Uhum. Na hora que for fazer o cálculo do seu salário base para apurar as verbas referentes àquela rescisão, vão ser incluídos os valores referentes às horas extras.
E se não for incluído, é possível cobrar?
Sim, sem dúvida. Qualquer verba que seja sonegada na rescisão de um contrato de trabalho, ela pode ser cobrada judicialmente, através da reclamação trabalhista.
Tendo as provas também, né? Quem trabalha com ponto eletrônico, né? Quem trabalha com outras formas de você provar a sua entrada e a sua saída, fica mais fácil. Mas existem algumas alternativas que são aceitáveis hoje na Justiça do Trabalho?
Essa questão da hora extra em si, ela é um pouco complexa. Por quê? Porque o ônus da comprovação é do trabalhador. Então,
o trabalhador tem que provar.
Tem que provar que prestou aquelas horas, né, extraordinárias. Então, o que é que se faz geralmente? Geralmente, você pega uma pessoa que já trabalhou naquela empresa, na mesma função ou numa função semelhante, né, que se disponha aí em juízo, afirmar que trabalhou conjuntamente com aquela pessoa e presenciava aquele horário de trabalho alegado. Ou então dizer, olha, eu trabalhei anteriormente, mas lá na empresa, por exemplo, tem várias pessoas que já tinham esse mesmo costume, prestavam essas horas extras, era uma coisa corriqueira lá, enfim. Né? Porque fica difícil de você ter uma comprovação material, né? Se você não tiver nenhum documento que comprove, não tem, a prova vai ser a testemunhal.
É, mas o bom é que hoje em dia está sendo mais aceito, né? Inclusive, o uso das redes sociais, o uso das tecnologias estão sendo atualmente utilizadas em alguns momentos para provar aquilo que é um direito do cidadão, né?
Sim.
A gente está comentando aqui, doutor Jean, nas situações onde o trabalhador é empregado e registrado.
Sim.
Quando o trabalhador, ele é empregado, mas não é registrado, e aí bagunça tudo, obviamente, mas tudo pode ser consertado no final da sua dispensa de trabalho.
Sim, sem dúvida. Olha, o vínculo é CLT. Salvo se você é servidor público, tá? Ou se você é uma empresa prestadora de serviços, ou se você é um profissional liberal prestador de serviços, né? Mas com relação a isso, cada caso é um caso, porque tem contratos e contratos.
Tá.
O contrato tem que... O trabalho, ele tem que realmente ser de acordo com aquilo que está no contrato, né? Já o contrato de uma pessoa física com uma empresa, ele tem que ser regido pela CLT, ele tem que ter anotação na CLT. É importante aqui, eu estou lembrando de uma coisa aqui, que muita gente passa no escritório e fala disso. Ah, doutor, eu tive 3 meses de experiência, minha CTPS só foi anotada depois de 3 meses. Não existe isso. O empregador, ele tem que assinar a carteira do empregado no ato da contratação. Se vão existir.
Um salário reduzido, uma carga reduzida, ou como a situação de experiência mesmo, né?
Ele registra, não pode reduzir salário mínimo, não. A não ser que seja proporcional à jornada, né?
Isso, a jornada.
Pronto. Ele vai assinar a carteira do empregado como contrato de experiência.
Sim, exatamente.
Tá? E durante aquele contrato de experiência, ele vai ficar isento apenas de pagar o aviso prévio, se ele quiser dispensar. Mas ele tem que recolher o FGTS, aquilo dali já vai contar para férias, já vai contar, já deve ser recolhido o FGTS, a contribuição social tem que ser feita. Não existe contrato de experiência sem anotação na carteira de trabalho.
As grandes empresas fazem muito isso no final do ano, né? Contratam as pessoas só por aquele curto período, o período aí de final de ano, até o comecinho do ano, novembro, dezembro, janeiro, enfim. Mas durante esse período as pessoas estão trabalhando registradas, né? Estão sendo registradas por aquele curto período. E havendo a dispensa, está tudo certo, né? No caso aí do contrato, né? No caso da prestação de serviço, não há verba rescisória, porque ali foi um contrato de prestação de serviço, é diferente.
Sim, sem dúvida. O contrato de prestação de serviço, ele vai te pagar apenas o que vocês contratarem.
O serviço e pronto.
Pronto. Vou te dar um exemplo. Você tem uma pequena empresa que quer prestar contrato, quer prestar serviço para uma grande empresa. Então, você vai fazer aquele contrato de prestação de serviço, onde eu vou te pagar X e pronto. É isso daqui, não tem questão. É, outro exemplo aqui, bem clássico aqui, não é vendedor, o representante comercial.
Certo.
Hoje as empresas, para elas contratarem um representante comercial, elas querem que ele tenha um CNPJ. para não gerar vínculo.
Certo.
Porque você contratar um representante comercial, pessoa física, muito provavelmente depois tu vai ter que pagar as verbas. Uhum. Referentes ao contrato, a CLT, a um contrato regido pela CLT.
Entendi.
Então, hoje essa questão da prestação de serviços, as empresas estão bem mais cuidadosas com isso, né? Até porque ao longo dos anos é natural que você vá se adaptando, porque as indenizações geralmente são desgastantes, né?
Infelizmente, há uma política atualmente, e é no nosso país, né, de contratar uma pessoa que é MEI, que é microempreendedor individual. Mas, na verdade, está contratando é o serviço daquela pessoa, não é a empresa, né? É uma forma aí de driblar, é uma forma de mudar tudo referente aos direitos trabalhistas, né? Infelizmente, acontece muito isso. Mas, doutor Jean, essa pauta aí sobre MEI vai ficar para uma outra oportunidade, porque a gente já está chegando aos minutos finais do programa Mais Justiça. Quero agradecer primeiramente ao senhor pela disponibilidade de sempre em falar sobre esse tema tão importante.
Daniel, eu que agradeço a oportunidade. Já fazia um tempo que eu não vim aqui no seu programa, né? Perdi até um pouco a prática aqui na frente do microfone. Dizer que estou sempre à disposição, tá certo? É muito bom, conversa muito agradável. Agradecer a todos os ouvintes, né, e os espectadores, que eu acho que também estamos sendo transmitidos,
sim, estamos,
né,
sim.
O vídeo, né?
Exato.
Desejar uma boa tarde a todos.
Obrigada, doutor Jean Braga. Falou sobre o direito do trabalho, sobre verbas rescisórias, um programa muito bom. E se você perdeu algum detalhe do programa, não fique triste. O programa fica gravado lá no nosso Facebook, fica também lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com. Então dá para você conseguir acompanhar. Compartilha aí para quem você quiser. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima semana, na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Espero contar com a audiência de todos. Muito obrigada, de verdade, você ouvinte, você internauta, sempre colaborando com o programa, sempre participando aqui, a gente repassando as informações, as dúvidas para os advogados que passam por aqui. Obrigada a todos e até a próxima semana.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais justiça!